Senhoras senadoras, senhores senadores, aproveito para renovar ao nosso presidente os cumprimentos um dia depois do seu aniversário. Vida longa ao presidente. Senhores telespectadores, telespectadoras da nossa TV Senado, eu volto no início desta tarde de segunda-feira de abordar um tema extremamente grave que aconteceu no final de semana no meu estado, Rio Grande do Sul, no município de Igrejinha, na região do Vale do Paranhana, cerca de 80 quilômetros de Porto Alegre, quando as comemorações de Páscoa deram lugar à comoção devido a uma combinação meteorológica trágica que apavorou os 31 mil habitantes deste próspero município gaúcho. A chuva ocorrida entre a noite de sexta-feira e madrugada de sábado provocou a morte de 7 pessoas da mesma família. Morreram o casal Fernando de Lima, de 50 anos, e Iraci Pereira, de 41. Os filhos Leandro, de 22, Joselana, de 19, e Rafael, de 10. A cunhada Marli Jardim, de 42 anos, e do sobrinho Joachim de Lima, de apenas 11 anos. Das vítimas, 3 trabalhavam no setor calçadista, que move a economia daquela região do meu estado. O parque da Oktoberfest, que é utilizado anualmente para uma exemplar festa social, promovida por voluntários e pelas entidades assistenciais para arrecadar fundos que são destinados a essas instituições, desta vez, tristemente, foi usado para o velório coletivo das vítimas dessa tragédia, semelhante ao que ocorreu no início deste ano na região serrana do Rio de Janeiro. O município decretou luto oficial por 3 dias. A minha assessoria entrou em contato com o prefeito de Igrejinha, Jackson Fernando Schmidt, do PMDB, para prestar solidariedade e colocar o gabinete à disposição para auxiliar o município no que estiver ao nosso alcance. Acabei de apresentar na manhã de hoje um voto de pesar à comunidade. Fiz em meu nome e também no nome do senador Pedro Simon. O senador Paulo Paim já havia tomado igual iniciativa. Outras 5 mortes ocorreram no estado em função das chuvas. No final da noite de sexta-feira, em Novo Hamburgo, 3 irmãos de 9, 11 e 13 anos morreram soterrados. Em Sapucaia do Sul, na região metropolitana, um homem morreu eletrocutado ao tentar salvar outra pessoa vítima de choque provocado por um fio caído na rua. E no Vale do Taquari, em Nova Vestfália, um agricultor de 67 anos morreu após ser atingido por um galpão que foi derrubado pela chuva. Situações como essa, cada vez mais frequentes e que já provocaram inúmeras mortes no Brasil desde o começo do ano, dezenas delas no Rio Grande do Sul, reforçam, senhores senadores, senhoras senadoras, senhor presidente, a necessidade de fortalecer a cultura da prevenção, fazer um debate amplo nesse sentido e definir estratégias e ações para que os desastres não se repitam e, principalmente, não se tenham como saldo trágico tantas mortes. Em artigo publicado na Folha de São Paulo ontem, o ministro da Integração Nacional, Fernando Bezerra Coelho, escreveu que o objetivo do governo é construir uma nova proposta de política para a defesa civil. Para isso, 60 especialistas de diversos países estiveram reunidos em Brasília para trocar experiências sobre ações que salvaram vidas. É o que nós precisamos com a máxima urgência, senhor presidente. Nesse mesmo texto, o ministro Fernando Bezerra garante que a partir dessas discussões será encontrada uma nova maneira de trabalhar com investimento em educação e levando à sociedade o conhecimento para a percepção do risco, além de prepará-la para lidar com situações adversas, tendo também conhecimento sobre seus direitos e sobre as suas obrigações. Além disso, senhor presidente, são necessárias obras estruturantes e investimentos na capacitação dos agentes de defesa civil para que atuem na preparação das comunidades vulneráveis com ações de conscientização, treinamento e simulações. São ações que realmente preocupam e que nós esperamos que ocorram para reduzir esse grave problema que afeta as populações de vários estados de forma cada vez mais intensa e frequente. Como afirmou o ministro nesse artigo, esse é o desafio do governo e, mais do que isso, um compromisso com o Brasil. E nós aqui nesta casa, que temos a responsabilidade em legislar e criar as condições de políticas eficazes, precisamos assumir esse compromisso o mais urgente possível. É preciso, senhores senadores, senhora senadora, senhor presidente, que realmente possamos mudar essa cultura de agir somente depois da tragédia, mas preveni-la para que sejam evitados fatos como esse, de trocar as comemorações do que poderia ser uma celebração de Páscoa, alegre em família, por um triste velório coletivo de pai, mãe, filhos e sobrinhos, e que deixa marcas em uma comunidade inteira. É exatamente isso que nos move, senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores. Nós precisamos trabalhar, prevenir para não remediar. Além deste voto de pesar e do registro da necessidade de termos política de prevenção e não apenas de defesa civil em casos de tragédia, eu gostaria de voltar ao tema abordado no início desta sessão pela senadora Vanessa Graziottin, pelo senador Paulo Paim, em relação à sessão especial que tivemos hoje pela manhã aqui, em que foram homenageados aposentados e pensionistas da Previdência Social. Vossa Excelência estava presente e também falou, senador presidente. Nós hoje ouvimos com muita atenção do secretário executivo do Ministério da Previdência, Carlos Eduardo Gabas, que a Previdência Social Urbana, é superavitária e que a Previdência Rural, onde a média de recebimentos dos aposentados é de R$ 490 e alguns quebrados, a média da Previdência Urbana, R$ 731 e alguns quebrados. E se a política não for alterada em relação aos reajustes para aposentados e pensionistas que ganham mais do que um salário mínimo, hoje já quase 70% dos aposentados e pensionistas do regime geral da Previdência Social estão recebendo o piso mínimo, ou seja, um equivalente a um salário mínimo, presidente. E é exatamente por isso que, quando uma autoridade do padrão do secretário Carlos Eduardo Gabas reconhece que a Previdência Social Urbana é superavitária, que isto nos leva a acreditar que as anunciadas mudanças na Previdência, que podem afetar diretamente herdeiros e sucessores do aposentado e beneficiário do INSS, não devem ocorrer a não ser com o apoio e a palavra do Poder Legislativo. O Congresso Nacional não pode se omitir no momento em que se anuncia ou que se especula mudanças na Previdência Social que podem, ao contrário do que exaltamos na manhã de hoje aqui, prejudicar aposentados e pensionistas ou seus herdeiros e não beneficiá-los. Com muita alegria, concedo a parte à senadora Vanessa Graziottin.
Muito obrigada. Quero, já o fiz, mas repetir, cumprimentar a Vossa Excelência pela participação na sessão hoje de manhã. E eu vinha do aeroporto, no carro, ouvindo o discurso de Vossa Excelência. E Vossa Excelência concluiu falando exatamente dos aposentados da Varig, da extinta Varig, e da necessidade de que haja uma tramitação do processo para que eles possam receber aquilo que contribuíram durante a vida inteira. Eu quero cumprimentá-la por isso. Nós sabemos que a Varig era uma empresa sediada, que nasceu no Rio Grande do Sul, no estado que Vossa Excelência aqui representa, mas era uma empresa brasileira. Eu era deputada federal à época da extinção da Varig, e nós lutamos muito, um grupo grande de senadores e deputados, para salvar a Varig, porque era muito mais do que uma empresa de aviação, era um um símbolo e um dos mais fortes que o Brasil tinha. Mas, infelizmente, aconteceu o que aconteceu e os trabalhadores são hoje os maiores penalizados, aqueles que sofrem muito. Então, eu quero, através dessa parte, cumprimentar Vossa Excelência pelas preocupações e dizer que conte comigo, porque eu estarei ao seu lado, lhe ajudando nessa luta em prol dos trabalhadores da extinta empresa Varig, não é? Que têm o direito, infelizmente, por questões de tramitação, questões burocráticas, não receberam, e todos sabemos, e Vossa Excelência, principalmente, do sofrimento e da necessidade que essas famílias passam. Parabéns, senadora Ana Amélia.
Muito obrigada, senadora Vanessa. E, de fato, esse é um tema que nós precisamos aqui também no Senado termos uma atuação de protagonistas para tentar resolver. Na verdade, foi a omissão do poder público com a então Secretaria de Previdência Complementar que levou à falência, à interdição deste fundo de pensão, e isso acabou agravando um problema sério, muito sério, em que essas pessoas, me disse um aposentado que ele está recebendo R$120, que não se pode considerar isso como uma aposentadoria. É um desrespeito às pessoas que acreditaram no sistema de previdência complementar, que é necessário, é fundamental para formar poupança no país, para o próprio desenvolvimento, senadora Vanessa. Mas, no entanto, a autoridade responsável pela fiscalização da aplicação daqueles recursos que o participante do fundo contribuiu religiosamente, pagou em dia, e a mantenedora não o fez, e o prejuízo foi agora repartido, não com a mantenedora, mas com os aposentados, com os trabalhadores, aeroviários e aeronautas do Fundo Aeros. Então, eu lhe agradeço muito e tenho certeza que a senhora, como outros parlamentares desta casa, senador Paim, senador Álvaro Dias, estaremos todos empenhados em, junto com as ações políticas e legislativas, acompanhar as iniciativas das autoridades, seja do Poder Judiciário, a ação de equivalência tarifária está no Supremo Tribunal Federal, mas também ações do Poder Executivo, que tem que dar uma resposta a essas milhares de pessoas e famílias que aguardam a reparação e a indenização dos seus direitos. Eu, com o seu aparte, eu agradeço muito, porque isto mostra que nós podemos construir um sistema que tenha credibilidade e que as pessoas que participam da aposentadoria complementar e devem participar dela, precisam de ter segurança jurídica e, sobretudo, credibilidade no funcionamento desse sistema na hora que ela faz a sua contribuição. Muitas empresas privadas já estão adotando este mecanismo, que é uma ajuda aos trabalhadores, e deveria ser norma para todas as empresas que tenham as condições de formalizar esta aposentadoria complementar. Senhor presidente, senhoras